Bem-vindos ao segundo take, o podcast cinéfilo para o qual são todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, converso com Pedro Pereira e Emanuel Neto, os autores do blog Por um Punhado de Euros, sobre Western Spaghetti, mais concretamente Justa Vingança, filme de 1968 de Salvatore Rosso, e Direito de Vingança, filme de 1970 de António Margheriti, que é, essencialmente, um remake não assumido do anterior. Então, Pedro e Emanuel, muito bem-vindos ao segundo take.
Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite.
Olá, muito obrigado.
Ora, eu costumo por perguntar sempre a todos os convidados que vêm pela primeira vez ao segundo take como é que nasceu a sua cinefilia. Quando é que vocês começaram a interessar por cinema? E, obviamente, eu acho que será inevitável vocês acabarem a falar-me do Western Spaghetti, não é? Mas quando é que vocês começaram a perceber que quando iam ao cinema ou quando viam um filme havia ali qualquer coisa de especial que vos atraía?
Epá, eu, pela minha parte, deve ter sido mesmo com a chegada do VHS. Logo ali nos anos 80, o primeiro mesmo grande impacto foi a vinda de VHS lá para casa e aquela cerimónia total que era todas as sextas-feiras ir ao videoclube alugar dois filmes para ter no fim de semana, às vezes revê-los duas e três vezes
antes de entregar, não é?
Antes de entregar e chegar à segunda-feira ao ciclo e querer falar dos filmes ao pessoal, que na altura ainda não senti-me assim um bocadinho peixe fora d'água, porque também não, o pessoal ainda não estava, se calhar tinha começado cedo demais, mas para mim começou por aí. E depois também tive aquela, como é que ia dizer, a felicidade, vá, da regionalidade, a gente, tanto eu como o Manuel, somos ali do pé da fronteira, Porto Alegre, e nós tínhamos muito acesso à TV espanhola. E a TV espanhola, ao contrário da portuguesa, sempre foi muito dada a projetar cinema na programação. Muito, muito. Ainda hoje em dia assim é. E o westerns, claro. Os westerns sempre foi uma grande parte da percentagem que estava lá, e isso desde pequenino que sempre me cativou muito.
Então, por causa das dobragens, para vocês os westerns eram todos westerns paella, não é? Porque mesmo os americanos, sim, deviam chegar a falar em espanhol, não?
Sobretudo, sim. Eu, para mim, eu continuo, eu digo sempre isto, para mim um western spaghetti, obviamente o original é o italiano, qual é a segunda língua que eu prefiro? Não é o inglês, não, é mesmo ver em espanhol. Para mim é natural, é uma certa naturalidade. A minha, quer dizer, eu ainda sou uma velha carcaça, não é? Tenho compro os DVDs e tenho os DVDs ali disponíveis, não estou dependente dos Netflix da vida, que não tem estes catálogos. E para mim, eu sempre dei primazia à compra logo no DVD espanhol, porque é familiar, né? Para mim soa-me bem. Ouvi-los a falar espanhol, para mim está correto. Eu sei que para o resto do país isto não faz sentido absolutamente nenhum e eu sou um maluco. mas tem a ver com a minha vivência, obviamente. Eu habituei-me a viver com o Canal Sur e com a Antena 3 e RTP, a TV 2 a dar ali westerns e não só, muita série B, e aquele, o espanhol ficou, para mim ficou. E foi uma das grandes bases.
E no teu caso, Emanuel, é uma história parecida aqui à do Pedro?
Sim, é. Eu comecei também a gostar de cinema, principalmente aqueles filmes que davam nos fins de semana, né? Naquelas sessões da tarde. Muitos deles até eram westerns. Mas além disso, acho que o que começou mesmo a chamar a atenção para o cinema, tal como o Pedro, foi também o facto de, pá, início dos anos 90, lá se conseguiu arranjar dinheiro para se comprar um leitor de VHS. Eu tinha, a partir daí, isso aí foi limpar o máximo possível de cassetes de vídeo dos clubes de vídeo aqui da Terra. Isso era garantido. Eu curiosamente não ia nas sextas-feiras ao clube de vídeo, porque o clube de vídeo onde eu ia se eu fosse lá numa sexta-feira, tinha que devolver a cassete no sábado, porque eles nos sábados estavam abertos. Portanto, o que é que eu fazia? Eu ia no sábado de manhã, alugava os filmes, porque no domingo eles estavam fechados, e assim, tinha mais um dia para ver o filme, e só eu entregava na segunda-feira quando ia para a escola. Portanto, era assim que fazia.
Mas, claro, esquemas para prolongar o prazer, não é?
Claro, sempre. Porque o filme, seja um western ou não, tinha que ser visto pelo menos duas vezes naquele fim de semana, que era... Mal chegava à casa, via, e depois ouvia mais, pelo menos mais uma vez, se calhar no domingo, qualquer... mas tinha que ser assim. Mas, de facto, as cassetes de vídeo fizeram despertar ainda mais o interesse pelo cinema. Uhum. Western, cinema de ação, aventura. Há um tipo de cinema que eu hoje gosto bastante, mas que na altura, quando era adolescente, nunca gostei muito, foi os filmes de ficção científica. Isso é uma coisa que mudou. Eu hoje gosto muito de ver filmes de ficção científica. Mas na altura, epá, não me venham cá com naves espaciais, nem lasers, nem porcarias dessas que eu não gosto. Mas não, isso é uma coisa que mudou. Isso, aliás, eu até às vezes passo serões a ver aquelas séries do sci-fi, aquelas séries mal esgalhadas, algumas delas. Epá, eu gosto de ver aquilo, para estar espiada aquilo. Mas o gosto do cinema foi essencial. Foi essencialmente isso.
Sim, foi ali o acesso do VHS e do videoclube que vos fez abrir aí as portas para esse gosto, não é? Mas isso, eu tenho muita curiosidade. Sim, diz.
Não, e era só para dizer que os filmes que passavam na televisão, quer dizer, nós estamos sempre dependentes do que é que a programação dava, não é? Enquanto a cassete de vídeo, isso veio mudar. Nós, com o advento da cassete de vídeo, nós escolhemos os filmes que queremos. E não os filmes que a televisão decide passar. Pronto, isso. E aí foi, sei lá, dezenas e dezenas de
filmes.
Sim,
e aí depois entrava também outro processo, que era o próprio processo de escolha, não é? Em que as capas muitas vezes tinham um grande papel para nos cativar e nós não sabíamos quem estávamos a escolher. Bem, muitas vezes enganar, porque prometiam filmes que depois não correspondia, não é?
Tanta vez.
Sim. E também havia o contrário, havia filmes em que nós olhámos para a capa, é isto, não deve prestar para nada, isto deve ser uma chatice todo o tamanho. E depois levámos a cassete para casa assim, a medo. E quando víamos o filme, ei, afinal, estava eu cheio de medo a pensar que este filme não prestava. Epá, eu sou mesmo parvalhante. Este filme já devia ter alugado uma data de vezes, não é? Mas havia sempre essas surpresas.
Mas olha, a minha curiosidade mesmo é como é que depois vocês começaram a imbicar pelo western? Vocês começou por ser uma influência de pais ou de avós? Foi logo o western spaghetti? Começaram a ver os americanos e depois descobriram que havia mais? Como é que vocês começaram essa especialização? Porque é justo dizer, não é? Dado o vosso blog, já agora, para quem possa não conhecer, vocês são os autores do blog Por um Punhado de Euros. E também tem um livro do qual já falaremos, mas isso já estão ali há muitos anos. Ainda hoje estive lá a espreitar.
12.
Pois, eu descobri um texto que já tinha 11 anos, portanto, vocês já estão há 12 anos com esse blog. É justo dizer que é uma especialização, não é? É aquilo que vocês encarreiraram ali mesmo por um gosto muito específico, não é?
Sim, ninguém me disse, olha, vai para aqui e é este, os espaguetes são melhores do que os clássicos americanos ou outra coisa qualquer. Não? Isso não aconteceu. Agora, naturalmente, a própria oferta que nós tínhamos condicionou-nos. E quando eu há bocado falei que nós ali na fronteira estávamos mais dependente da influência espanhola, da programação da televisão espanhola, do que propriamente da televisão nacional, essa programação que eles próprios têm, essa sim, já estava condicionada. Porque eles, sim, é verdade, a Espanha é um consumidor do western, sempre foi produtor do western, e o facto de eles serem produtores fundamentou que eles têm muito catálogo para transmitir. Ou seja, eles têm, realmente, ainda hoje em dia, se vocês forem de férias à Espanha e estiverem lá no hotel, quando chegarem a casa e forem deitar na caminha, façam um zapping nos canais todos que eles têm. Vão estar a dar garantidamente um Western Spaghetti. É impossível vocês, num dia, não apanhar um Western Spaghetti. Porque há tanta produção, e atenção, quando nós estamos a falar do género, as pessoas às vezes não têm ideia da quantidade de filmes que foram criados. Eu, a última vez que vim no Letterboxd, eu assisti já a mais de 350. Portanto, há quem diga que são à volta de 800, isto aqui, pronto. não é daqueles coisas que há aqui o número certo e está toda a gente de acordo, porque depois há subgéneros, há os paelhas, há pessoal que não considera o que foi produzido na Turquia ou na antiga Jugoslávia, pronto, existem aqui divisões. Mas estamos a falar de uma quantidade enorme. E a maior quantidade acaba por ser aquela que foi produzida ali em Espanha. E isso condicionava-nos, porque era aquilo que nos estava a mão de semear. Agora, levámos com aquele shot de programação diária, chegávamos aos VHS e também, verdade seja dita, as coisas que lá estavam. Também em Portugal havia muita deste material estava editado em VHS, e acabava por tornar-se naturalmente aquilo que se via mais. E isso acabou, claro, começa ali água mole em pedra dura, tanto até que fora, não é? E a gente, começas a criar aquela habituação, pá, e chegou a um certo ponto que o meu pai dizia-me assim, quando eu comecei a ter idade para ir ao VHS, ele dizia-me, olha, então é assim, podes levar os vais com a mãe, levas o cartão, a mãe paga e tu te podes trazer Clint Eastwood, Juliana Gemma, Gianni Garco. Eu tinha alguns nomes, Terence Hill, Bud Spencer, eu tinha alguns nomes que ele me dizia, pá, estes estão autorizados. Mas eu, na minha inocência, eu ainda não tinha percebido, pá, isto é aqui qualquer coisa. Se calhar comecei a perceber mais tarde, quando levei o choque, quando uma vez levei uma das tais cassetes que não dava nada pela capa, que era Bom, Mau e Vilão, que caí para trás da cadeira, né? O que é isto? Comecei a notar naturalmente que aqui uns são diferentes dos outros e o que é que os diferencia? Anos mais tarde é que comecei a consciencializar-me que isso existe. Mas inicialmente, quando falamos disto aqui desse advento do VHS, estamos a falar de quando a gente tínhamos 10, 11 anos. Eu lembro-me de ir para a escola, eu estava no ciclo, eu lembro do leitor de VHS que nós comprámos, eu estava no quinto ano, julgo eu. E o meu pai lá alugava os filmezinhos, a gente via no fim de semana, e eu ia lá para o ciclo, no primeiro dia, na segunda-feira de aulas, que tínhamos Educação Física no Pavilhão Municipal de Porto Alegre, e pá, eu que só queria falar daqueles filmes.
Partilhar o entusiasmo, não é?
Claro que sim. E vocês sabem, isto não é novidade, hoje em dia os hypes vivem nas redes sociais, no Facebook e tudo mais. Antes não era assim, era aquilo que o colega te dizia que tinha visto, era o fulano que lá estava naquele dia, dentro do videoclube Trinitá, que é o nome por acaso tem a ver com Essence Spaghetti, né?
Era pronto, olha, começa logo por aí, não é?
Era o nome do videoclube. Era um dos principais de Porto Alegre, era o maior, julgo eu.
E o melhor,
tinha a melhor seleção. E aquele fulano que tu encontravas e que estava lá a fazer o mesmo que tu, a pesquisar nas lombadas das cassetes, e te dizia, pá, olha, não sei o quê, Robocop, leva o Robocop. E dizia, é uma Robocop, o que é isso? um gajo, um robô, o que é esta porcaria? Lá estava, como o Emanuel, eu próprio também, em ficção científica, não era em praia. Eu estava, nessa idade, ali a passar dos 10 até para aí aos 14, 15 anos, o que eu queria era westerns, era cinema de aventura, ação, e sobretudo, houve ali uma fase, era filmes de guerra do Vietnã. Dei-me disso, que era isso que eu precisava. Mas funcionava assim, funcionava...
Mas muito condicionado pela oferta, não é? Muito condicionado pela oferta e do que encontravas.
Claro, mas a oferta era boa. É assim, nós, às vezes, nós vivemos este problema somos do interior e como tal, temos dificuldade de acesso em tudo. Mas quando voltámos para os anos 90, eu não sinto nós, neste aspecto, eu não sinto que nós tínhamos falta de oferta. Nós tínhamos alguns 3 ou 4 videoclubes. Nós girávamos por todos, nós conseguimos encontrar tudo aquilo que nós queríamos, partilhava-se as ideias, o pessoal via este e dizia, este está no Charlot, não, aquele está no Videoclube Mora, e a gente corria aquilo tudo e é como o Manuel diz, levámos no fim de semana, se chamássemos alguém lá para casa para ver o filme, já está, cine clube caseiro, é normal, não é?
E no teu caso, Emanuel, é mais uma vez aqui este condicionamento ou foi outro tipo de clique?
Sim, é mais ou menos semelhante. Eu não tenho bem a noção quando é que comecei a perceber o que é um western americano, um western clássico e um western spaghetti. Mas os primeiros westerns que comecei a ver com olhos de ver e realmente gostava, foi alguns westerns com o John Wayne. pronto. Uhum. Que vi algumas cassetes de vídeo, vi o Rio Bravo, vi a Desaparecida, e pronto, e são ótimos filmes, ainda hoje gosto muito desses filmes. Aqueles westerns com o John Wayne, pronto, ali o Chisholm e mais um ou outro. Mas, de repente, já não sei como, enfim, vem-me parar às mãos, o primeiro Western Spaghetti que eu vi, é claro que na altura não tinha noção disso, foi o Aconteceu no Oeste. Só que eu na altura, se não me engano, eu devia andar para aí na terceira classe. E o filme deu numa quarta-feira à noite, que eram umas sessões que era a lotação esgotada.
Uhum.
E eu lembro perfeitamente disto, porque eu tive uma sorte desgraçada, porque eu pensei, ei, o filme vai dar na quarta-feira à noite, mas os meus pais não me vão deixar ficar a ver o filme até ao fim, porque no outro dia de manhã tenho que me levantar para ir para a escola. Mas,
e é um filme pequeno, não é?
Pois, é claro, eu também nem sequer tinha noção que o filme também é longo. Mas, ironia das ironias, nessa quarta-feira, diz assim a professora para nós, olha, amanhã não há escola porque eu não estou cá, tenho que ir fazer não sei o quê. Eu ainda na escola a pensar cá para mim, ei, a esfregar as mãos, a dizer, ei, pá, hoje à noite vou ficar a ver o filme até aqui, do princípio ao fim. E foi assim. Aquilo, nem sei a que horas é que me deitei, mas pronto, lá está, isso é um Western Spaghetti. Eu não tinha noção que isso era um Western Spaghetti. Eu comecei a ter noção, talvez porque depois disso, talvez vi por um punhado de dólares, O Bom, o Mau e o Vilão, depois também vi. Eu acho que o que comecei a achar a diferença neles foi a violência e, digamos, e o realismo. Porque o John Wayne, enfim, disparava lá sobre uns gajos e uns índios e dava também assim uns papos nos tipos. Epá, mas, quer dizer, não era a mesma coisa. Aquilo, o Clint Eastwood, ou o Charles Bronson ou outros, aqueles gajos aquilo, pegavam nas armas e limpavam o sarampo logo, só numa cena logo ali, uhum, de uns 10 ou 15.
E no cinema... Famosos, não é?
E no cinema americano também havia uma regra em que não podia haver contacto, não é? Não podia, o tiro não podia ser disparado,
pois,
e não podia acertar na mesma cena, no mesmo,
exatamente,
plano. Sim, sim.
Pronto, isso são tudo noções, porque nós muito mais tarde, pelo menos eu, muito mais tarde é que tive noção. Uhum. Mas eu acho que, uhum, comecei a ver, a sentir essa diferença, foi primeiro pelos índices de violência que esses filmes tinham. Eram bem mais violentos, mais realistas, tudo muito mais cru. O aspecto dos vilões e dos protagonistas era diferente. Quer dizer, o protagonista era tão mal encarado como o vilão. Quer dizer, num filme americano, não. O John Wayne andava sempre ali com a marrafinha cheia de brilhantina, de barba feita. Não é?
E
chapéu branco. O mal está sempre vestido de preto e se calhar tem bigode. Quer dizer, ali não. Ali nós, olha, basta ver, por exemplo, por mais alguns dólares. Quem nunca viu o filme, basta só ver ali uns segundos e ver os componentes da banda, do bando do El Indio. Quer dizer, aquilo, cada um é mais feio que o outro. Há desdentados, há marrecos, há corcundas, há carecas, há malucos, há tarados. Quer dizer, isto num filme com o John Wayne isto era impossível, não é?
E portanto... É um bocadinho mais colorido, não é? Um bocadinho mais colorido em termos de personalidade.
E depois comecei a ter a noção, com o VHS comecei a ter a noção de que nas cassetes de vídeo depois vinham nomes, alguns nomes italianos. Giuliano Gemma. Epá, este tipo não é americano. Giuliano Gemma. Gianni Garco. Epá, este tipo não é... Isto não são americanos. Pronto, e digamos que... Acho que... E depois a partir daí foi um processo natural. Pronto. E claro que eu pensei logo. Epá, eu prefiro um western em que ao fim de 30 segundos já está tudo a disparar, do que um western que, primeiro, que saquem da pistola, é preciso o protagonista estar a fazer a corte a uma moça bonita e estar ali com a cantiga do bandido e com aquela coisa toda.
Epá, e eu com a não, cantiga, prefiro, e não, com a cantiga prefiro, literal, às vezes, não é? Às vezes
é e alguns com a guitarrinha ali a tocar. Epá, não venham cá com cantigas. Isto é, mas é o gajo saca da pistola, espeta-lhe já um balazo e acabou. Isto é que eu gosto. Pronto, e é a essência dos Western Spaghetti, é isso. Portanto, uhum, acho que foi, inicialmente foi inconsciente, mas tendo provado de um e tendo provado de outros, eu pensei, não, eu gosto mais deste. Eu como deste que o Western Spaghetti, sim. Os outros gosto, mas não é a mesma coisa.
É curioso a porta de entrada ter sido para vocês, como também, na realidade, foi para mim, sendo que eu ainda nem sequer meti o pé dentro da porta, mas... a porta de entrada foi o Sergio Leone, não é? Muito embora ele depois renegue um pouco este apadrinhamento do género, não é?
Ah, sim, eu acho que ele renegou, em parte renegou, porque ele acho que se sentiu, digamos, invejoso, porque os outros, como o imitaram e também tiveram sucesso, e ele não gostou, porque ele abriu o caminho, não é? Uhum, e depois, uhum, muitos dos outros cineastas, quase todos, pegaram nas ideias dele e fizeram à sua maneira centenas e centenas de westerns. E acho que ele renegou nessa questão. Não gostou. Deixou, epa, que raita, mas eu crio uma coisa e estes macacos de imitação vêm aqui e também ganham dinheiro à conta das minhas ideias. Acho que foi só por isso.
Mas olha, consta que ainda havia mais um western que ele tinha na calha para fazer. Acho que era uma adaptação de uma história do Mark Twain, em que ele ia trazer, acho que era o Richard Gere e o Mickey Rourke, né? Na altura, muito mais novos, né? E se existe como é que se diz, a primeira ideia, o primeiro escrito, isso existe. Uhum. Portanto, ele não ia largar o Essen. Eu acho que, no fundo, ele atingiu tanto sucesso um acima do outro, ou seja, foi colocando a fasquia tão alta que eu acho que ele chegou a um certo ponto que já não sabia se conseguiria passá-la, ok? Já estava demasiado alto e acho que é de comum senso, não é? De ver a evolução que existe entre pôr um punhado de dólares ou pôr mais alguns dólares, depois o bom, meio vilão, depois acontecer no Oeste. Pá, vou deixar o Gil até aqui de parte, mas por estes filmes, pá, é uma curva completamente louca e era muito difícil para ele conseguir manter. Sim, para ele, qualquer pessoa.
E no caso do Sérgio Leone, estamos a falar de uma curva no caminho do épico, não é? Exato. Os filmes foram ficando.
Sim, claro,
do operático, que ele depois também, enfim, não quero agora perder muito tempo a falar do Leone, mas que ele depois acabou também no Era Uma Vez na América, não é? Levar essa abordagem para os filmes de mafiosos. Mas o Western Spaghetti não era só um Western Spaghetti por ser feito por italianos, não é? Porque um italiano podia ir aos Estados Unidos e fazer um Western e seria um Western na Hollywood. O que é que para vocês é essencial num Western Spaghetti? É o facto de ter sido filmado com poucos recursos ou ter sido filmado em Almeria a fazer passar por cenários americanos, o facto de ter o realizador com um pseudónimo a fazer-se passar por americano. O que é para vocês a essência do Western Spaghetti?
Eu acho que é o estilo, propriamente o estilo que existe, porque nem todas as produções eram de baixo orçamento. Aliás, isso foi uma das coisas que aconteceu com o Leone. Ele cavou e de que ele deu resultados, e houve muitas coproduções já com dinheiro externo. Havia muito dinheiro envolvido. Houve alguns realizadores que não trabalharam ali com o pé de chinelo, né? Havia muito dinheiro, daí conseguiram trazer alguns atores. O Yul Brynner veio fazer filmes para a Itália, porque há dinheiro, não é?
O Lee Van Cleef depois também aparece em muitos títulos, não é?
Sim, mas o Lee Van Cleef já é uma situação diferente, porque estava em final de carreira, né? Quer dizer, esse foi...
Ele foi repescado, digamos assim.
É isso, é isso.
Encontrou uma segunda carreira aqui.
Exato, e tornou-se, ele acaba por ser, para mim, a cara do Western Spaghetti, porque Clint Eastwood chegou lá, fez três, houve muita gente que chegou lá, fez um, dois, não sei o quê, funcionou, não funcionou, foi embora. O Lee Van Cleef chegou lá e fez ali uma carreira a partir do Western Spaghetti, depois passou para o policial italiano, depois para o cinema de ação italiano. Quer dizer, ele ficou ali completamente agarrado ao cinema europeu. E acaba por ser uma cara, né? Quando a gente pensa no Western Spaghetti, é impossível não pensar no Lee Van Cleef como sendo um dos maiores nomes que lá está. Mas não era um ator que seria caro, não é? Não, quando começou isto tudo. Mas do que falavas, pá, o estilo determina para mim muito do que é o Western Spaghetti, como o Manuel falou, aquela violência, aqueles símbolos religiosos todos. Agora, é claro que isto depois, a música, claro, mas depois varia muito, porque existe aquela produção que os italianos não meteram lá o bedelho e são só espanhóis, então normalmente já é um pouco mais clássica. segue mais os modelos clássicos americanos propriamente aquelas influências transalpinas. Depois existem aqueles lá da antiga Jugoslávia, os filmes do Winnie-the-Pooh, que não têm nada a ver com isto. Esses então são filmes de aventuras com cinematografia lindíssima, mas depois com consumo pouco e que não tem nada a ver com este género. Existem aqui muitas nuances. Eu prefiro às vezes até chamar Euro-Western, que é para meter tudo no mesmo saco e não estar a lidar com isto. Ah, este aqui já não é um Western Spaghetti, porque não há italianos, não é? E muitas vezes acontece isto e muitas das vezes havia italianos nas produções apenas por questões de coprodução, ou seja, havia lá o fulano que assinava o filme como realizado, um italiano que assinava a realização do filme, mas na verdade foi um espanhol que o fez, e em Espanha saía com o realizador espanhol. Então isto, houve aqui muita confusão, isto é um autêntico caos.
Isto catalogar é sempre complicado, não é? Mas o Western Spaghetti nasceu daquela tendência quase inata dos italianos para se aproveitarem, não é? E fazerem cópias, porque o cinema de terror também teve ali, nos anos italianos... 70, talvez, muito aproveitamento de sucessos que vinham de outras paragens, não é?
Sempre. Foi até sempre por
isso. Tiveram essa mania os italianos sempre tiveram essa mania de imitar. Que já vinha dos anos 50, de imitar os filmes épicos, que depois eles passaram a fazer filmes do Sansão, filmes do Hércules, e que aquilo nunca mais acabava. Ursos, machiste, aliás, aquilo chegava a ser até tão já ridículo que já havia Hércules contra o Zorro, Hércules contra os Três Mosqueteiros, quer dizer, aquilo já era demais. E depois, no início dos anos 70, foi esses filmes de terror gótico que surgiram a imitar os contos do Edgar Allan Poe e para aí fora. E depois veio essa moda dos westerns, pronto. E que começou por um punhado de dólares. Há pouco o Pedro falava desses pormenores de haver coproduções. Um punhado de dólares é uma produção italiana, alemã e espanhola. E que, se formos a ver, a co-protagonista do filme, que é uma atriz alemã, que é a Marianne Koch, acho que é assim, Koch, como dizem os alemães, né? Que, se formos a ver, o papel dela, ela só lá está no filme por exigência dos produtores alemães, porque ela na altura tinha alguma exposição na Alemanha, mas se formos a ver, o papel que ela tem ao longo de todo o filme é perfeitamente banal, ela diz ali meia dúzia de palavras, poucas vezes aparece e pronto, mas pronto, é uma dessas exigências. Mas é muitas delas, mesmo Sergio Leone começou com essas produções, co-produções com outros países, porque só dinheiros italianos não era suficiente.
Certo, claro. Certo. Olha, deixem-me dizer-vos que este vosso gosto é mesmo um trabalho de amor, que deve dar muito trabalho, porque quando foi agora para eu ver estes dois filmes, bem, tenho que confessar aqui em microfone aberto que tive que recorrer à pirateação. E o Pedro começou por me mandar um ou dois sites que eu até fiquei verde, porque eram sites eslovacos ou algo do género, em que a primeira cópia que eu saquei era um filme, era o filme falar na língua original com a dobragem por cima de um narrador. E eu disse, não vou conseguir ver isto.
Isso é horrível.
Eu estou tramado. Pronto, esta introdução toda para vos fazer a pergunta do... Como é que vocês se encontraram e como é que nasceu isto por um punhado de euros, o vosso blog? Qual é a vossa missão, digamos assim, com este blog? E depois falem-me também um pouco do livro, não é? Que já agora, para quem nos possa estar a ouvir, possa não conhecer, passa a conhecer que podem comprar um livro com algumas das vossas resenhas. E como é que tudo isto evoluiu, qual é a vossa missão e como é que tiveram a ideia do livro?
Ok, então, assim, o blog começa em 2009, também por na altura não havia quase nada escrito em português sobre o género, e hoje em dia não mudou muito, mas pelo menos existe o nosso blog, então é isso, era essa a necessidade. Existia alguma coisa do Brasil, que entretanto também foi tudo fechando portas. mas em português de Portugal não existia nada. Houve aí uma vontade, inicialmente minha e também incentivada por outras pessoas, mete isso no papel e escreve e publica e pronto, olha. E assim começou o blog. E depois, logo à primeira hora, falei com o Emanuel, nós conhecemos desde o ciclo, sempre fomos colegas de escola. E sempre tivemos esta conexão aqui com os filmes, não só com os Wessers, mas sobretudo com os Wessers Spaghetti. E falámos e começámos a colaborar e começou a sair fruto disso, periodicamente, uma resenha deste filme, daquele, do outro, com o objetivo de tentarmos estruturar ali uma linha cronológica com o máximo de filmes resenhados, umas resenhas maiores, outras menores, porque também há filmes que há coisas para escrever, outras que não há assim tanto interesse. Aliás, neste género, nós temos que ser sinceros, e 70% não tem interesse, há coisas que são péssimas até. Mas
ainda assim, por uma questão de registro, vocês sentiram a obrigação de ir deixando uma palavra sobre eles, não é?
Sim, para nós, falo em nome dos dois, para nós é importante, foi importante para nós crescermos enquanto fãs de cinema e notamos uma necessidade de alguém preencher ali aquele espacinho. E na altura não havia, e havia a febre dos blogs, e era fácil fazer, ou seja, fazer um blog era e continua a ser fácil de fazer, então não tínhamos de passar pelas dificuldades de um site, se calhar já não íamos ter tanta facilidade. E assim conseguimos colocar tudo no mesmo saco, tem tudo ali uma cronologia, as pessoas podem seguir, podem ali saltar de um autor para o outro e ler mais coisas, interessar-se ou não, e com isso também tentar que, às vezes, se eu escrever sobre 10 filmes e alguém for ver um, ok, porra, tá, ganhamos. E depois mais tarde apareceu o livro, deixa o Emanuel falar um bocadinho sobre isso.
Bom, esse projeto do livro, digamos que já era uma ideia que nós tínhamos há pelo menos aí uns 5 anos, talvez. Que nós já tínhamos tantas resenhas publicadas no blog e que um dia, enfim, íamos falando e que pensámos, epá, isto ficava fixe juntarmos aqui umas quantas resenhas e publicarmos um livro e tal. Só que, pronto, isto, por razões várias, as coisas nunca andaram para a frente. Porque a nossa ideia inicial até era fazer uma coisa bem mais simples do livro que nós temos efetivamente hoje. Era para ser uma coisa muito mais underground, ou seja, juntamos as coisas, vamos aí uma gráfica qualquer, eles imprimem isso, nós ficamos com uns quantos exemplares, damos uma meia dúzia de amigos e familiares e acabou. Mas não é que nem isso, pois nem foi para a frente. Mas há males que vêm para bem. Em relação ao nosso livro, é o que eu acho. Há males que vêm para bem. Ainda bem que tudo isso foi adiado, porque o livro foi uma coisa que aconteceu no momento certo, à hora certa, digamos assim. Porque se nós tivéssemos tentado fazer um livro há 5 anos ou há 6 anos, ia sair, o resultado final ia ser bastante mais fraco, ia ser uma coisa desinteressante, ou pelo menos não tão interessante como o produto final que nós temos agora. E além disso, é claro que nós, e no livro está mencionado, tivemos a ajuda de uma pessoa que é Elsa Ribeiro Gonçalves, que é jornalista e que já tem muita experiência neste tipo de assuntos, de publicar livros.
Preparação de livros, sim.
E de facto ela encaminhou-nos no sítio certo, ela deu-nos uma data de ideias que eu falo por mim, eu nunca, não tinha a mínima ideia por mim só, nunca me ocorria sequer certas ideias que ela pôs em cima da mesa e que nós aceitámos. Pronto, a maneira de estruturar o livro, a divisão por capítulos, as notas finais, todos esses pormenores que parecem que toda a gente sabe isso. Não é eu que falo para mim, nós não sabia, eu não sabia nada disso. Não tinha noção. E além disso, pois tivemos a sorte que lá está, juntando esses conhecimentos que a Elsa Ribeiro Gonçalves tinha e que nos ajudou, pois ela tinha também muitos conhecimentos de editoras. Nós não conhecíamos nada. e que pronto, lançou o que nós tínhamos feito para várias editoras. E ele, olha, agora é aguardar. E para surpresa nossa, não tivemos que aguardar muito. Foi ali uma questão de poucas semanas. Tivemos, lembro, pelo menos houve três respostas positivas. Houve uma inicialmente, que foi, depois ficou em Águas de Bacalhau. Depois foi a Chiado, que foi quem publicou o nosso livro. E aí apresentou-nos várias propostas, todas elas bem boas, nós aceitámos uma delas. E lembro que depois, mais tarde, o Pedro até me disse-me que até já tínhamos assinado o contrato com a Chiado e tudo, e que alguém lhe telefonou, acho que até era da Europa América, se não me engano, alguém tinha telefonado ao Pedro.
Sim, acho que era da Europa não América, era. Sim, era pronto, outra pessoa com interesse e uma pessoa também, neste caso era uma senhora até com que era descendente de... Ela é brasileira, mas de pessoal que vivia na Itália e, pronto, e conhecia... Tinha uma ligação já afetiva mesmo à Itália, pronto, uma pessoa que estava por dentro do assunto. Mas pronto,
talvez por lançado. Não haver, certo, e talvez por não haver também muito em Portugal sobre isto, não é? É um tema que...
Eu acho que não há nada.
Não há nada.
Em português, escrito em Portugal, eu acho que este tipo de livros acho que nem existe sequer.
Certo, existe nem muito material, nem nada.
Sim, existe pouco material sobre cinema, ponto final.
Pois, e a gente, cinema há pouco, exatamente.
A gente tem noção que isto é uma coisa de nicho, ou seja, a gente é o nicho do nicho, a gente sabe... O que é que há sobre cinema publicado? Muito pouco, ok. É um problema. Sobre o Western Spaghetti, pá, não há nada, ok. Então vamos lá tapar aquele buraquinho e deixar lá. E eu já disse isso várias vezes. O livro não é perfeito, é imperfeito, obviamente. Pá, e se o livro servir para alguém que daqui a uns anos chega cá e mete um em cima daquele e dizer este é melhor, pá, eu fico satisfeito porque nós fizemos a nossa parte. Nós, pelo menos, estamos a falar coisas que é das gerações dos nossos pais. E que nós, pelo menos, ainda estamos a manter ali aquela bandeirinha, né? Nós,
a chama viva, sim.
Pronto, nós enquanto Tarantino, né? Praticamente. Pá, e se alguém continuar ainda a falar e a ter interesse, pá, e felizmente hoje em dia, apesar da mídia física estar em declínio, né? Cada vez há menos compra, né? As pessoas já não são apegadas ao colecionismo, ter o filme na prateleira. Mas apesar disso, a verdade é que estes filmes continuam a ser resgatados. Continuam cada vez mais a aparecer versões muito boas. Por exemplo, o filme que a gente vai falar, do Margheriti, já foi resgatado. Desde que nós começámos aqui a nossa labuta no blog, o filme já apareceu N vezes com upgrades. Neste momento está aí uma edição da Arrow, excelente. Mesmo do filme que lhe deu origem, já não é verdade. Continua a ser o DVD manhoso espanhol. Mas pronto, o que é que eu dizer? A maior parte dos filmes acabam por ser resgatados, mesmo filmes muito, muito refundidos, que ninguém já esperava encontrá-los passados mais de 40 anos. E está lá uma bobine num sítio qualquer e alguém vai descobri-la aquilo vai aparecer em DVD ou Blu-ray, cada vez mais até Blu-ray. Pá. E verdade seja dita, estamos a falar de filmes que foram filmados com aquelas... lentes mesmo para serem mostradas ali com altas definições, e quando estes filmes são resgatados, algum filme que até parece mediano acaba por pular e saltar ali à vista.
Olha, eu acho que um dos trunfos que, só para terminar, acho que um dos trunfos que o livro tem, que já vem do blog, como é evidente, é que a maneira como os textos estão escritos não estão escritos com aquele paleio chato e técnico de cinema. Porque o cinema é uma arte que muito técnica, não é? E portanto, pelo menos aqueles pseudocríticos que às vezes ainda circulam por aí, naqueles magazines de cinema que por vezes passam na televisão, que põem-se com aquele paleio técnico, talvez para fazer parecer que sabem muito de cinema e percebem muito das técnicas de filmar e etc, etc. Mas e o nosso livro não é nada disso. Pois, provavelmente sim. Pois, o efeito, pois, se calhar, é o contrário. O nosso livro não é nada disso. São textos simples, escritos de forma simples, de modo a que as pessoas percebam o que lá está, E que, se possível, até que chame a atenção para verem este tipo de filmes também. Não é?
Sim, e nota-se que é um trabalho de amor. Eu por mim, dou-vos os meus parabéns pela longevidade do blog e pelo livro, que eu, entretanto, adquiri e que, para mim, de certa forma, funcionou um pouco naquilo que é o vosso objetivo, que foi uma porta de entrada para um género que eu desconheço, ou que conheço mesmo muito pouco. Então,
já valeu a pena.
já sim senhor. Eu por isso mesmo convidei-vos aqui para ter a oportunidade também, ou a desculpa, para ver dois filmes recomendados por vós. O desafio que eu vos lancei foi que fosse um remake do outro. E vocês então escolheram aqui dois filmes, dos quais eu penso que será justo dizer que um é muito melhor do que o outro. Só que nós vamos começar pelo primeiro, que se chama, eu agora desculpem o meu sotaque, mas chama-se Uno Straniero a Passo Bravo, de Salvatore Rosso. Em Portugal teve o título de Justa Vingança, um filme de 68, que depois seria refeito, se bem que de uma forma muito pouco assumida, não é?
Sim.
Mas já falaremos do segundo filme. Pronto, eu vou-vos dar a palavra, digam-me o que é que há para saber deste filme. Eu depois dou um bocado a minha opinião, ignorante daquilo que vi, mas por favor expliquem-me quem é que foi o Salvatore Rosso, se é um nome importante no Essence Spaghetti ou nem por isso.
Não é.
E o que é que é, e o que é que vocês acham deste filme?
Posso começar eu. Pronto, o Salvatore Rossi não é ninguém importante no Essence Spaghetti, aliás, não é um realizador todo muito importante no cinema de género. Portanto, não é. O filme acaba por não ser nada de especial, é um filme curtinho, 1h23, depois pode variar um pouco de versão para versão, mas normalmente estamos a falar de ter mais gajos a andar a cavalo ou menos gajos a andar a cavalo, não tenho ilusões. Não tenho ilusões, porque a maior parte destes cortes, quando são poucos minutos, são coisas que não têm grande interesse. Epá, quando faltam 10 minutos, aí já alguma coisa foi ao ar. Mas não é o caso. É um filme bastante básico, é até algo clássico na forma como ele está introduzido. Tem a particularidade de ter uma das, vou dizer, das maiores estrelas do Essence Spaghetti. Não porque é uma das estrelas que toda a gente conhece, mas é um dos homens que mais filmes fez, que é o Anthony Stephan, que ele era de origem brasileira, italo-brasileiro, portanto, uma pessoa de bem, lá, de famílias ricas, e ele meteu-se na sétima arte e conseguiu fazer muitos, mas muitos filmes. Até consta que ele inclusive seria lá amigalhaço do Leone. Há fotografias dele juntos, inclusive. Mas nunca trabalharam juntos em filmes. E pronto, e assim de relevante, o filme o que tem mesmo é o elenco. Acaba por ter o Anthony Stephan, como eu disse, que entra numa dezena mais de Essence Spaghetti. Tem o Eduardo Fajardo. Esse sim, que é um grande ator espanhol que entrou em dezenas do Essence Spaghetti e filmes italianos e espanhóis aí dos anos 60 e 70, portanto era um senhor, né? Isto aqui estamos a falar de um ator à série, e inclusive creio que ele teria uma posição de importância lá na como é que ia dizer, lá na Real Sociedade de Cinema Espanhol. E por isso é que ele ganhava tantos papéis. Ele e segundo consta, o Fernando Sanches, que era amigalhaço dele, então aquilo era tipo, olha, este é para mim, este é para ti. E parece que andavam ali a dar cartas um para o outro. E quem se meter no Essence Spaghetti, uma coisa tem garantida. Vai levar com o Fernando Sanches e com o Eduardo Fajardo até fartar.
O Eduardo Fajardo, que é o vilão, não é?
É o vilão deste Justa Vingança, ou seja, no italiano, um straniero a passo bravo. Apesar de não é dos grandes papéis dele, portanto, não é, ele acaba por ter papéis memoráveis em filmes do Sergio Corbucci, que toda a gente viu o Django, ele é o vilão do Django, que toda a gente conhece, aquele Major, não me recordo.
É o Major Jackson.
Esse mesmo, Major Jackson.
Da Ku Klux Klan. Exatamente. Líder dos fanáticos, não é?
Estamos a falar de um ator que...
É, mas o filme realmente não... tirando a presença do Anthony Stephanie e do Eduardo Fajardo, aquilo é realmente muito fracote. O realizador foi o único western que ele fez, foi esse. Mas não reza a lenda de nada, uhum, do nome Salvatore Rosso. O Anthony Stephanie, sim, era realmente uma grande vedeta. É talvez uma das maiores vedetas do Western Spaghetti, mas que ainda hoje há muita gente que não tem noção disso. Há muita gente que conhece o Giuliano Gemma, conhece o Franco Nero, pronto, conhece vários atores americanos que há pouco falámos, Clint Eastwood, Lee Van Cleef, mas é que o Anthony Stephanie fez mais de 20 Western Spaghetti e aparentemente quase todos os westerns que ele fez em Itália foram grandes sucessos de bilheteira.
Só foram
sucessos de bilheteira em Itália.
Itália, ele, por exemplo, era local.
Na Alemanha já não, ou na França, ou na Inglaterra não. Portanto, digamos que é assim uma espécie de herói para consumo doméstico.
Interno, é isso.
É.
Mas olha, eu estou aqui um bocado perdido na cronologia, mas não sei se vocês concordam. Sim. Que há aqui neste filme uma certa colagem, pelo menos à estrutura, se não a todos os pontos narrativos, há uma certa colagem ao por um punhado de dólares do Leone, não é? Que é do... Enfim, aqui não é bem um forasteiro, é alguém que regressa. Mas alguém que regressa e que vai pôr em causa o status quo de um vilão que está a tomar conta ali da aldeia. Ou seja, eu pareceu-me ser de certa forma familiar para mim, que só conheço praticamente o que o Leone fez. Pareceu-me haver aqui uma certa familiaridade que eu não sei se é recorrente no Western Spaghetti, eu presumo que não, mas
não estou a dizer que seja. É bastante.
Essa fórmula é muito conhecida, sim. Foi usada, uhum, em dezenas de filmes de. Um tipo chega a uma localidade e há lá um patrão que manda e desmanda, e ele, ou por dinheiro, ou por razões pessoais, ou por vingança, ou seja lá o que for, o homem zanga-se e aquilo dá sempre tiroteio e bordoada.
Okay.
É uma fórmula muito, muito, muito usual. É. Mas, aliás, há pouco só por falar que, além do Anthony Stephanie, o Pedro falou do Eduardo Fajardo, acredito que ele realmente tenha sido uma grande personagem do cinema espanhol, porque pelo menos numa localidade que eu e o Pedro já tivemos possibilidade de visitar em Espanha, que o Eduardo Fajardo até teve direito ao nome a uma rua. É uma localidade em Almeria que eu e o Pedro já lá fomos há uns anos, que se chama Los Albaricoques. E essa localidade ainda está bastante preservada, que é onde foi filmado umas cenas do Por Um Punhado de Dólares e principalmente Por Mais Alguns Dólares. Aquela cena que se chama a localidade de Água Caliente, em que o índio manda o cliente, isto até entra lá na aldeia sozinho, para ver se consegues. Toda essa localidade, em Espanha, chama-se Los Albaricoques. E uma dessas ruas foi batizada de Rua Eduardo Fajardo. Uhum. Há lá outras, uma é a Rua Clint Eastwood, outra é a Rua Lee Van Cleef, outra é a Avenida Sérgio Leone, mas há lá uma rua que é a Rua Eduardo Fajardo. Portanto, isso
ainda
mostra...
Ainda vivem a glória que foi.
Vivem e fizeram questão até de remodelar aquela área circular do duelo, do Por Mais Alguns Dólares, aquela arena, aquilo foi tudo remodelado, aquilo ainda lá está. E uhum. Que, aliás, até me lembro... Quando eu fui lá, já há uns anos bons, e depois, passado uns tempos, o Pedro foi lá também, e depois até lhe perguntei: então, Pedro, então, lembras-te de. Foste lá, viste a Rua Eduardo Fajardo? Ora, e aquilo em pleno verão, aquilo está lá um calor terrível, não se vê ninguém na rua àquelas horas. E diz assim o Pedro: ah, lembro, olha, mas é uma rua muito concorrida, que quando eu lá fui havia lá só meia dúzia de gatos. O resto não vi mais ninguém.
Aquilo, esta gente penou para filmar. Eu não tenho dúvidas, porque é assim, ou bem que se filmava horas decentes e não acontecia, porque nós vemos nos filmes que aquela exposição solar toda.
Sim.
É muito difícil viver em Almeria. Eu, depois de lá ter estado, finalmente percebo porque é que os espanhóis têm a siesta. Agora, amigos,
certo? E
estou com vocês.
E porque é que estes filmes têm também textura, não é? E tu quase consegues cheirar o suor daquela gente, não é?
Ah, sim, sim, um calor também.
Agora, Este filme, o que me pareceu, e especialmente depois em comparação com o próximo de que vamos falar, pareceu-me muito esquemático, não é? Vilões que são mesmo muito maus, não é? Que parecem quase cartunescos. Eu acho que aqui não há propriamente muita subtileza e não há muito refinamento na escrita, não é? Temos um herói que... Diz.
Não, ia dizer, acho que tens razão, porque o Eduardo Fajardo, que fez dezenas de westerns, e acho que em todos eles fez de vilão, eu acho que neste filme, lá está, é de tal forma, em certas partes, cartunesco, que ele até nem parece tão ameaçador como noutros westerns em que ele fez de vilão. É que há em certos westerns que ele é o vilão, em que realmente o homem até me mete medo, tem ali assim um... Mas neste filme não, é... O filme, lá está.
Não é verosímil, não é? Não
é verosímil. Lá está, isso diz tudo também da qualidade do filme. Esse filme realmente é
perfeitamente banal. Há um elemento que eu achei graça, confesso. Que foi aquela coisa do nosso herói aparecer desarmado, não é? E de
certa forma. Renegar as armas.
Sim, renegar no sentido em que ele sabe o que é que vai acontecer quando ele tiver uma arma na mão, não é?
Sim, e nós também sabemos e queremos.
E queremos, mas até lá ele é humilhado, ele leva sopapo, ele...
É outro lugar comum do Essence Spaghetti. Pronto, e por isso, pois, se calhar, com o Sérgio Leone é que tinha aquela sobrancelha assim, porque assim, ele criou aquilo e andaram a imitar, não é? O Clint Eastwood levou porrada, pá, e agora assim, o herói do Western Spaghetti que se tem, ele tem que levar porrada mais tarde ou mais cedo.
Exatamente. Pois,
pronto, que é para depois voltar.
Exatamente, só para falar nisso, eu ainda não estou a lembrar de nenhum Western em que o John Wayne tenha levado uma porrada de criar bicho que ficou todo amassado, não me lembro. Pelo contrário, pois. O John Wayne é que batia em todos e ele saía sempre sem um arranhão, não é?
Sim.
Lá está, essa é uma de muitas diferenças entre o Western Spaghetti e o Western clássico. Sim, exatamente.
Certo. Então, mas passando aqui ao remake, que é realmente muito mais interessante, o filme chama-se Idio Dis Acaino. Não sei se é assim que se diz, mas peço desculpa mais uma vez.
Eu disse Acaino.
Acaino, pronto. Em português chamou-se Direito de Vingança. Ainda guarda ali a palavra vingança do título original. É realizado por António Margheriti, se bem que assina António Dawson, não é? Um daqueles
pseudónimos. Os pseudónimos ingleses habituais. Sim.
Basicamente era para vender os filmes para o mercado americano, não é?
Eu acho que o Margheriti sempre assinou com o Anthony Dawson, mesmo desde muito cedo. Foi mesmo... E manteve durante... É que estou a dizer isto porque há realizadores que mudavam de pseudónimo.
Este manteve.
Sim, sei lá, provavelmente tinha o suficiente de aceitação para ajudar a vender os filmes. Embora o Margheriti não é... Para mim, eu acho que ele fez um bom trabalho no Essence Spaghetti em particular. Este filme e o Joko, que é outro Western que ele tem, também é bastante bom. Mas ele não é muito reputado dentro daquele grupo de grandes realizadores italianos, e mesmo pensando que é um homem que vem da ficção científica e do terror, e passou por esse, mais tarde por outros géneros, mas ele não tem aquela reputação ao lado do Mario Bava e dessa gente. Ele está sempre ali uns furos abaixo. Mas pronto, seja como for, acho que ele tem bons filmes. Eu aproveitei esta nossa conversa para andar aí a dar uma revisada de coisas que tinha perdidas. E é um realizador que foi do gótico, acho que fez um belo filme, que é o Dança Macabra, que eu recomendo a toda a gente. Teve ali também mão do Sergio Corbucci. Tem depois um filme de canibalismo também interessante, que é o Cannibal Apocalypse. Também toda a gente passou por aquilo. Estamos a falar dos realizadores que tiveram que se dedicar àquilo que dava. Eu julgo que ele não era muito apreciador do Essence propriamente dito. Eu julgo que não era. E a razão que, se calhar, que este filme, este e o Joko, acabam por ser melhores é porque são filmes mais sombrios e devem mais a outros géneros. Este filme, se vocês imaginarem, vamos tirar tudo o que é do Western e isto é um filme da Hammer. Vocês conseguem imaginar.
Eu trouxe um sabor vá do gótico, do terror aqui para o Western, não é?
Foi, exatamente.
Eu antes de avançar mais, eu queria só partilhar convosco que eu acho sempre achei fascinante o facto do cinema italiano, eu penso que agora já não será assim, mas pelo menos nesta altura era, de que não havia a captação de som e que todo o som era pós-produzido, não é? E depois era nesta fase que também havia dobragens italianas para um mercado, dobragens em inglês para outros mercados, tanto é que eu acho que nem se pode falar da dobragem original e da outra dobragem, ou seja, o filme era feito logo com vários mercados em mente. E acho fascinante isto ser um filme declaradamente italiano, com um título italiano. Eu vi a dobragem italiana. Só que depois tem uma música cantada em inglês. E uma realização assinada com um pseudónimo em inglês. Acho fascinante haver esta mescla, não é? Ou seja, eles não fingiam o filme ser inteiramente americano ou inglês, ou seja, o que fosse. Mas sim haver aqui uma mistura e haver uma internacionalização. Que eu acho fascinante. Enfim, não sei se tem alguma coisa a comentar, mas era só para partilhar convosco.
Mas para o mercado interno, se for italiano e tiverem 69 a receber este filme, eu vejo que é um filme do Anthony Dawson, que está dobrado em italiano, como todos os filmes que eu recebo no meu mercado, dobrados em italianos. O segundo ator é o Peter Carson, ou seja, soa tudo que é do exterior. E eles tinham muito isto, até a ver, eu acho que foi até pelo menos, até existirem estrelas italianas que vendessem e que se exaltassem, pá, e estou a falar de Juliano Gemma e sobretudo, até eles tinham esse tipo de estrela, eles tinham esta preocupação. Mas quando aparece, já estamos em 69, por esta altura, as coisas já estavam a mudar. Daqui para a frente não
se ligou. Exatamente, por essa altura já ninguém se dava ao trabalho de disfarçar com pseudónimos americanos. Isso foi inicialmente em 64, 65, 66, porque a partir daí o boom do Western Spaghetti foi de tal forma que em final dos anos 60, portanto esse filme é de 69, aí já não havia necessidade nenhuma de tentar passar aquilo por filme americano ou produção americana, isso, aí já não.
Eu reparei que o filme é de 69, se forem ao IMDb, diz que o filme é de 70, enfim, deve ter sido daqueles que estreou ali no virar do ano. Agora, vocês fazem ideia de porque é que este filme recupera a história do filme anterior, que falámos, recupera o nome das personagens, é certo que muda muito narrativamente, a estrutura depois acaba por ser completamente diferente, só na base é que os elementos básicos estão lá, só que eu acho curioso que mantém o nome das personagens e não há o reconhecimento nem o crédito disto ser um remake do filme anterior, não é? Há um crédito de argumento completamente original. Como é que isto aconteceu?
Mafiosi, não é?
Naquela altura não havia sequer muito esse cuidado de... Quer dizer, para mim não havia cuidado nenhum com direitos de autor nem nada disso, porque se houvesse, o Sergio Corbucci estava rico só à conta do nome Django, não é? Porque é lá que criou o personagem Django e depois a partir daí vieram dezenas e dezenas e que eu saiba o homem nunca recebeu nenhum tostão à conta disso. E portanto essa história de sair um filme em 68 e em 69 sair outro filme com os nomes iguais dos personagens, tudo, eu acho que eu, pelo pouco que vi, eu não encontrei grande explicação.
Eu
acho que o primeiro filme deve ter passado de tal forma despercebido. O filme Idiot e Secaíno, se calhar para a maior parte do pessoal, não é um remake, era uma produção original. Eu acho que talvez tenha sido essa a razão.
Sim, eu acho que se calhar só o Anthony Stefano, é que se calhar ficou chateado. Porque Salvatore Rossi nunca fez nada na vida, não tinha nada para se agarrar. Mas o Anthony Stefano provavelmente foi ver isto ao cinema e vê, epá, este sou eu. Só que é o Klaus Kinski e o gajo é muito melhor ator que eu.
Exato, exato. Era isso que eu ia dizer. Este sou eu, mas agora sou o Klaus Kinski, não é?
Pronto.
Que tem fama de ser um ator muito difícil para os realizadores.
Olha, mas...
Tem fama e tem proveito.
Aproveito.
Ele aqui parece bastante regrado. Não sei se é... não sei se fora das câmaras. Ou fora do set de filmagem, ele foi igual a si próprio, mas pelo menos não parece estriónico como a gente se calhar estaria à espera quando vê o nome dele. Até bastante, acho que contido é a palavra certa mesmo.
Eu acho que o António Margheriti era se calhar dos poucos realizadores, segundo o que li, que eu conseguia controlá-lo.
Acho que inclusive gostava de trabalhar com ele.
Era, exatamente. Eu acho que o António Margheriti, não sei, alguma coisa ali se passou entre eles, mas o Klaus Kinski não levantava cabelo com ele, respeitava-o, não havia chatices, não havia problemas, não sei, e fizeram uma data de filmes juntos. Enquanto com outros realizadores, bastou fazer um que, quer dizer, e o Klaus Kinski, o realizador e os diretores de fotografia, quase se andaram a matar, porque, enfim, o gajo era teimoso. Tinha aquela maluqueira dele.
Mais do que teimoso, eu posso-vos dizer que este verão li um livro que se chama A Conquista do Inútil, que é na verdade uma série de escritos do diário do Werner Herzog na filmagem do
Fitzcarraldo.
Exatamente, do Fitzcarraldo. E, portanto, não só todas as atribulações na selva em que eles estiveram a filmar, mas também todas as atribulações com o Werner Herzog, que era dado a tiradas de capricho e a fazer fitas como uma criança autêntica. Portanto, é espantoso ver que ele aqui
se portou bem. E há também umas boas histórias do Herzog e o Klaus Kinski nas filmagens do Aguirre, que eles foram filmar ao Peru.
Sim, que foram.
Andaram lá meses e meses lá na selva, e que aquilo chegaram de tal maneira ao ponto que já estavam quase para se matar um ao outro.
É incrível, depois dessa experiência, que foi acho que 10 anos, cerca de uma década antes, ou mais coisa, menos coisa, eles depois ainda tenham voltado a filmar juntos. Mas voltando aqui a este filme, uma coisa que é logo imediatamente notória, além das interpretações, além deste tom mais sombrio que vocês já falaram, é que também há uma escrita muito mais refinada, e eu penso que aqui há elementos que são repescados do filme anterior, mas que depois são subvertidos. Por exemplo, nós no filme anterior tínhamos o filho do vilão a ser morto, não é? Numa situação até um bocado estranha, mas é isso ser a motivação do vilão depois fazer aquele forcing final para matar o vilão, desculpem, o herói, e para se vingar. Enquanto que aqui o filho do vilão é alguém que, ao descobrir a história do pai, ele sente, de certa forma, uma empatia pelo herói, mas que decide pegar numa arma para defender o pai à mesma, sendo que acaba morto pelas mãos do próprio. E, portanto, há aqui uma complexidade e um elemento trágico muito maior que assombra este filme, acho que é de um refinamento muito, muito maior do que aquela história mais banal que tínhamos visto anteriormente. Não
é? Eu sempre vejo este filme, aquilo para mim é uma autêntica lição de como filmar, digamos, a nível técnico. Aquilo é uma autêntica lição de escola. Aqueles planos, aquelas luzes, porque aquilo passa-se tudo à noite, aquilo é um filme noturno.
Uhum. Aquela iluminação,
numa tempestade, aqueles ventos, a maneira como é filmado do encontro a picado, de baixo para cima, aquele ar gótico, a noite toda o sino da igreja a tocar, quer dizer,
sim,
aquilo é uma autêntica lição de como fazer cinema, lá está, juntando o western e juntando aquele cinema de terror gótico italiano. Uhum, uhum. Sim. Aquilo, para mim, é um filme praticamente perfeito. Acho que é incrível.
Há aqui uma ligação, há bocado falei do Dança Macabra. A ligação não é pequena. O próprio produtor desse filme é o mesmo produtor que faz este. Ou seja, e se vocês...
Sim, é o Giovanni Odessi.
Exatamente. O Emanuel já viu o filme. É um filme que encontra estes comuns de estilo, vá. De estilo. Uhum. Muito gótico, muito... O outro podia ser um filme da Hammer. Totalmente. E este podia ser um filme da Hammer se não tivesse ambiente western, por minha opinião.
Sim, porque... Porque vamos ser honestos, o Klaus Kinski, que é a sua personagem aqui, aparece como quase um espectro vingador, não é? Ele é mais do que um mero homem, não é? Ele é uma ameaça que vem e que traz a tempestade com ele.
O que é engraçado é que em 69 houve aí qualquer coisa, é que há este filme e há o Jungle Bastard, que é com Anthony Stephen, por acaso. Também é filmado no mesmo sítio, lá naquela igreja dos Helio Studios e tudo mais, que sofre exatamente deste tipo de estilo. Ou seja, o herói acaba por ter esta aura, parece um espectro, né? Como tu dizes, parece um fantasma quase. Sim. O outro ainda aparece mais do que este, acho que ainda é mais evidente. Ou seja, ele aparece do nada e ele vem motivado para uma vingança, e só mais tarde com os flashbacks é que vamos perceber isso. E também há mortes dentro da igreja, ou seja, estas coisas acabam tendo demasiados pontos comuns até,
certo.
Que se calhar não se consegue explicar, porque os filmes foram feitos e lançados praticamente um em cima do outro. Uhum. Com a particularidade com Anthony Stephen, era o homem que vinha aqui do filme original, que foi refeito no Deus disse a Caim, e no outro ele assume-se, ele com o Serge Garron. E esse é outro filme que também vale bem a pena para quem gosta de westerns mais escuros e que não está à procura de mais um filme do Leon, ou uma cópia do Leon. É uma boa proposta.
Ok. Eu a única queixa que posso apontar, e isto é porque vi os dois de seguida, é que no original a vingança era motivada pela morte de uma mulher e de uma filha, enquanto que aqui era por ter havido uma traição que aprisionou o nosso herói durante 10 anos e uma traição envolvida possivelmente com um roubo e com portanto, o vilão a ficar com o ouro e com uma riqueza que, para ser honesto, não me parece que seja um motivo de vingança tão forte ou pelo menos tão pessoal e tão visceral como ter uma mulher e uma filha morta. Mas pronto, se eu não tivesse visto o original também não sabia, não é?
Mas neste segundo filme, além de... Foi 10 anos de cadeia. Uhum. Foi o roubo desse ouro e desse dinheiro. Ouro. E, mas além disso, se calhar que o Klaus Kinski se zangou mais. É que depois a mulher do protagonista, do personagem do Klaus Kinski, ficou com o vilão.
Bem, a com ele. Não é? Tens razão. Estava a esquecer do pormenor que ele foi traído. Ou seja, traído para ir parar à prisão pela mulher que o traiu depois com o vilão. Exato, é verdade, exatamente. É verdade.
Mas pronto, o Klaus Kinski depois, de verdade seja dita, que também pronto, ainda tem um momento de satisfação que quando na parte final do filme, quando ele entra na suíte da sua ex-mulher, pronto, ele resolve bem o assunto, que prega-lhe uma chapada que aquilo até mete medo. Que ela ficou logo lá estendida na gama.
E a verdade é que à imagem do que acontece depois com o filho do vilão, também é o vilão que vai matá-la. Ou seja, acaba por ser curioso que ele não só vai despachando os seus esbirros, não é? Como também o manipula ao ponto de ser ele a puxar o gatilho que vai matar a mulher e o filho. Portanto, aí ainda esse elemento adicional. Pois pá, este filme, olha... Eu, desde já, agradeço-vos porque, mesmo com o primeiro filme, eu estou a chamar o primeiro e o segundo que eu vou me esquecendo dos nomes, peço desculpa. Mesmo o Uno Straniera a Passo Bravo, confesso que me divertia vê-lo. Eu percebi que seria, não seria dos títulos mais emblemáticos ou dos títulos da nata do Western Spaghetti, mas também me entreteve e gostei muito deste Dio di Sacchino. Pronto, e desde já agradeço vocês terem-me recomendado este filme e agradeço a vossa disponibilidade para terem estado aqui a falar comigo. Dou-vos só a oportunidade, se quiserem, de relembrar às pessoas onde é que encontram o vosso blog, onde é que podem comprar o vosso livro, se quiserem ou qualquer outro projeto que possam ter, aproveitem agora para dar a conhecer.
Ok, então o nosso blog, googlem, procurem por um punhado de euros, e se não forem terem qualquer coisa de ajudas financeiras, vêm encontrar o nosso blog. também estamos no Facebook, também se coloca lá algumas coisas com alguma frequência. E o nosso livro, do mesmo nome, pode encontrar em qualquer distribuidor, lojas online. Ele está disponível em qualquer uma delas.
Lojas Fnac, lojas Bertrand, Wook.
Fnac, Bertrand, Wook, Chiado. A própria Chiado. Portanto, ele está disponível.
E no Brasil, em Livraria Atlântico, também está à venda no Brasil.
Exatamente.
Pronto, olha, eu
recomendo. Vejam essa, Spaghetti, pá, vejam.
Sim, e vejam o Western Spaghetti, recomendo vivamente. Ora bem, eu o Western Spaghetti não posso recomendar muito, posso só prometer que também vou tentar conhecer mais. O livro eu já o li e recomendo vivamente, e recomendo também uma visita então aqui ao blog. Pedro e Manuel, mais uma vez muito obrigado e até à próxima.
Muito obrigado
pelo convite.
Adeus.
Tchau.
Encontramos-nos na próxima semana. Até lá, boas fitas!